Galpão Crioulo.
Eu sei que não.
Nossa tradição na manhã da gaúcha. Parceria Sol Soluções e Anmar, ProAudi e Excelsior. Ana Miller.
Muito bom dia. Agora 8:07 desse 28 de novembro, falando ao vivo aqui da Zona Sul de Porto Alegre. Por aqui agora 22 graus a temperatura, amanhã nublada na nossa capital dos gaúchos. Começando mais um Galpão Crioulo. É assim, ó, domingo a gente termina o programa na RBS TV. Segue aqui nas ondas do rádio com essa marca da cultura da arte do Rio Grande do Sul, mais de 40 anos, né, fazendo a cultura dos gaúchos e das gaúchas de todas as querências, e agora também no rádio. Na verdade, são 39 anos de galpão, né? O ano que vem, um grande ano, para se completar 4 décadas. Pois para quem acompanhou o programa na manhã de hoje, viu a volta do quadro De Mala e Cuia. Esse projeto aí que a gente tem de visitar o Rio Grande do Sul. E neste final de semana, eu estive no 34º Sonho de Natal de Canela, aqui na Serra do Rio Grande do Sul. Um episódio especial em que eu estive mostrando, é claro, vários pontos turísticos da cidade, como a Catedral de Pedra, passeios ao ar livre, outros pontos turísticos da cidade, e acompanhada do boneco Carlão. Uma figura aí muito querida da cidade de Canela. Canela que tem uma tradição do teatro de bonecos. E o Carlão foi meu cicerone aí na visita pela praça, mostrando toda a decoração natalina, no Parque do Caracol. E a cidade de Canela tá linda, com mais de 300 espetáculos, todos gratuitos, ao ar livre, ou também no teatrão, né, que foi reinaugurado agora há pouco tempo, com espetáculos musicais, de teatro de bonecos. Tem a descida do Papai Noel de rapel, da Catedral de Pedra. Fica essa dica aí para tu viajares com a tua família e conhecer Canela ou visitar novamente. A cidade está linda e encantadora na sua 34ª edição do Sonho de Natal. Também no Galpão Crioulo de hoje e de ontem, né, sábado e domingo na RBS TV, a gente teve a visita no Roda de Galpão do Roger Moraes e do grupo Pátria Gaúcha. Tiveram no estúdio falando sobre os novos projetos da carreira, trazendo uma novidade, o lançamento da música Pra Quem É Gaúcho, e também estiveram apresentando o clipe dessa música no nosso clipe no Galpão. O quadro Sou do Sul reviveu a trajetória de 25 anos de carreira do Paulo Costa, ele que desde criança aí lança canções. Em 95 lançou seu primeiro disco, Coração Cigano. Já são mais de 15 álbuns gravados. Também eu tive, gente, com uma figura muito querida da música do Rio Grande do Sul, um personagem aí muito extrovertido, um cantor talentoso, compositor de canções aí que marcam o nosso repertório, que é o Chiru Missioneiro. E ele teve comigo no sítio aí onde a gente grava o nosso Cozinha de Galpão, fazendo um salpicão bem chucro, como ele disse. Uma figuraça, o Chiru Missioneiro. Como a gente diz aquela expressão, o Chiru é sempre casa cheia, né? E ele teve, então, apresentando a receita desse salpicão com a parceria da Excelsior, mais uma vez. E para quem perdeu a receita, tá tudo no nosso site. Tem todas as receitas do Cozinha de Galpão nessa série especial com a Excelsior, que inclusive aí tá com kits natalinos muito especiais. E hoje teve também mais um episódio do meu Galpão de Cara Nova, edição solidária, né, em que os estudantes da APAE esperam pela transformação da pracinha da sede. Tudo isso ainda com a participação da trilha sonora do talentoso grupo Iangos, lá de Caxias do Sul. Então, se tu perdeste o Galpão Crioulo de hoje, na RBS TV, já sabe, né, dá para assistir novamente no Globoplay, para quem tem o aplicativo, ou também no nosso site, galpãocrioulo.com.br. Tem ali todos os blocos do programa, tu podes acompanhar o programa na íntegra e ainda assistir a outras edições do programa, rever programas que tu tenhas gostado. acompanhar as receitas, todas as nossas dicas. E ainda vale a minha dica. Nos segue nas redes sociais, @galpãocriolo, que tem todos os bastidores das nossas gravações, depoimentos dos músicos, sempre um material especial para vocês. E se tu quiseres me acompanhar por lá também, é só seguir @ShanaMillerGaúcha. Pois olha, essa semana que passou aí, teve a escolha do Açorianos de Música, né? Essa premiação oferecida pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e que todos os anos aí escolhe os músicos vencedores, lançamentos musicais do ano que passou, né? Referente ao ano anterior, em diversas categorias: MPB, instrumental, erudito e regional. E eu quero trazer, destacar para vocês aqui dois dos talentos aí que foram destacados nesse ano de Açorianos de Música. A Chamarrita para Flor Bonita é uma canção que está no álbum Canções de Amor à Terra Bruta, do Pedro Terra, que a gente vai ouvir um trechinho agora.
Torcido, verso e motivo de hoje cantado, laço que simbra a alma que habita contra os encontros do meu cavalo. Tempo na forma que ensina a norma, tropilha mansa, lua entablada, bate o sincero, régua madrinha, que assim caminha na flor da estrada. Meu colorado de cara branca, pala na anca, azul listrado com um bordado de fita pampa. Um corredor na cruz do campo, cuidando ao tranco, vem do outro lado. Um douradilho que às vezes ensino com meu lumbilho de cacho atado.
Deixo sereno, espanto o pingo, troco a pisada antes que o sol reinvente o dia pra poesia da madrugada.
Tá aí, ó, o Pedrinho Terra, ele que é lá de Bagé, tem 29 anos, né? Faz uma referência aí a essa música regional com Canções de Amor à Terra Bruta, é o nome desse álbum. É uma música que representa bastante essa região da fronteira. Guri é compositor, instrumentista, cantor, super participante aí dos festivais de música do Rio Grande do Sul. Esse disco que foi lançado independente, né? E tem participações aí como Marcelo Oliveira, o Negrinho Martins, o Edilberto Bergamo, Henrique Abeiro. Parabéns, Pedrinho Terra, por essa premiação. E outro artista também que foi reverenciado aí no Prêmio Açorianos de Música na categoria regional foi o Ricardo Martins. Ele lançou em 2020 o disco Transcendência, um trabalho que inclusive eu tenho alegria de cantar, fiz uma participação interpretando uma música, e a gente vai ouvir um trechinho aí do Ricardo, que levou o prêmio de melhor instrumentista.
Quando volto às casas num final de tarde, venho assoviando uma coplita mansa, meio bastereado pela dura lida, mas meu coração canta de esperança. De que me esperam junto da janela dois olhos matreiros presos na distância. É a dona do rancho que sai porta fora para os braços rudes deste peão de estância. É um rancho posteiro num fundo de campo, meu pequeno mundo que eu mesmo fiz. Como por encanto torna-se um palácio pra prenda rainha que me faz feliz. Thank you.
Ricardo Martins, outra dica dessa manhã de domingo aqui do Galpão Crioulo. Então, duas dicas para vocês, dois premiados aí do Açorianos de Música, o Pedro Terra e o Ricardo Martins com seus álbuns, esperando a audição de vocês, ambos disponíveis nas plataformas digitais de música, onde a gente encontra de tudo, né? De todos os trabalhos aí da nossa arte do Rio Grande do Sul. Galpão Crioulo tem a parceria de Sol Soluções e Amar. Pro Audi, emoção em sentir os sons da vida. E Fatiados Excelsior, mais sabor e praticidade para os momentos em família. Não te esquece, hein? Acessa o galpãocrioulo.com.br e confere as receitas do Cozinha de Galpão. Hoje tinha uma salada de salpicão feita pelo Chiru Missioneiro. Mas agora realmente é época das premiações, né? Vai chegando o final do ano e esses reconhecimentos vão sendo oferecidos aos artistas. Pois no próximo dia 9 de dezembro acontece a entrega do prêmio Vitor Matheus Teixeira, o prêmio Teixeirinha desse ano. Como que funciona o Teixeirinha? Os deputados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul indicam artistas em diversas categorias e alguns são escolhidos, então, entre esses indicados para receberem essa premiação. Alguns dos que vão ser agraciados no dia 9, o cantor o Renato Fagundes, a cantora a Janaína Cavalheiro, o declamador Ariel Pereira, a declamadora Patrícia Lauter, também o trovador Paulo Rogério Lima Chaves, o Cravinho Chaves, a trovadora Chiquinha, o compositor Vaine Dardi, o instrumentista, o gaiteiro Eliandro da Luz, o arranjador Antônio Flores, o pajador Orley Caramês, cineasta o Luiz Alberto Cassol, produtor musical Luciano Fagundes, a capa de disco Somos Anitta, que mais que a gente tem aqui? Grupo de show, o Masbá, grupo de baile, os Tropeiros de Passo Fundo, grupo de dança gaúcha, o grupo de arte nativa Lagoa Vermelha, bandinha típica alemã, banda Music Fest. Quero mandar um abraço também ao meu amigo Jaime Ribeiro, que foi destacado aí como apresentador de programa regionalista de rádio ou televisão. Um abraço então e parabéns a todos os agraciados com o prêmio Vitor Matheus Teixeira. A entrega acontece no próximo dia 9 de dezembro. Hoje, no Saia Rodada, gente, o destaque é para uma artista que já esteve por aqui, trazendo o seu depoimento, contando um pouquinho da sua história, mas hoje ela está fazendo um lançamento. Olha aí, ó, Saia Rodada, desse domingo, sempre apresentando as novas vozes da arte regional gaúcha, as vozes femininas. E hoje quem chega é a Su Paz, que vem lançar uma música nova com a gente.
Quando começa a discussão, cada um só quer ganhar. Mesmo que ao pensar, já sinta em seu coração que não lhe assiste razão. Ainda assim ele insiste em deixar o outro triste. Um ao outro não convence. A verdade não lhes pertence. Só em si mesma ela existe. Minha verdade me basta e quem dela se afasta não merece estar certo. Em mim ela se arraiga mesmo que eu não saiba distinguir longe de perto. Tua verdade eu não aceito e nela eu ponho defeito e rejeito com empenho. Não consigo compreender que alguém não possa ver que razão eu sempre tenho. Não consigo compreender que alguém não possa ver que razão eu sempre tenho. Não vale a minha nem a tua, não se foge à evidência. Verdade em si é só uma, pois ela é a própria essência. Não vale a minha nem a tua, não se foge à evidência. Verdade em si é só uma, pois ela é a própria essência.
Tá aí mais uma voz feminina da arte regional do Rio Grande do Sul, Su Paz, da série de projeto dela chamada Latineando, Latineando, e ela está lançando esse novo trabalho com a gente aqui. Parabéns, Su, por mais um lançamento. Essa música que se chama As Três Verdades. Mas olha, domingo é dia de surpresa. Já nem tão de surpresa assim, que a gente já está bem acostumado a receber ele por aqui. Recebeu o meu querido amigo Zé Alberto Andrade. Muito bom dia, Zé. Tá de mate cevado por aí, hein, meu amigo?
Toda essa gauchada do galpão crioulo, escos, peçoelos, olha, lotado de coisa pra falar e eu não quero atrapalhar muito o programa, chama. Mas a primeira coisa que eu quero fazer é dar os parabéns pro Pedro Terra e pro Ricardo Martins, que há pouco tu citaste. O Ricardo Martins, que eu tenho, tu tocasse um clássico já, pra mim é um clássico da nossa Sim. música regional, esse romance de um peão posteiro que a gente conheceu lá na 28ª Califórnia da Canção. E que tem uma marca romântica, assim, de pureza campeira espetacular, assim. E ali eu comecei a conhecer também a obra do Ricardo, que agora a gente vê premiado no Açorianos como instrumentista, né? Não é nem uma... Então, é muito legal saber. E o Pedro Terra, que a gente viu dando costado para tanta gente já ao longo dessa carreira. Ele é jovem, mas a carreira dele é rica. E que já lançou também as suas obras individuais e que agora tem, com toda a justiça, esse reconhecimento também do Prêmio Açorianos. Então, é o primeiro recado, primeiro chasque, como a gente diz, é para esses artistas que foram premiados, não só esses dois, mas todos que foram premiados no Prêmio Açorianos. O segundo recado me chega agora, e eu acho que talvez por modéstia tu não tenha falado ainda, ou vá falar no decorrer do programa, o Elton Saldanha me passou agora de manhã dizendo que vocês vão estar, mas que turma no dia 5 no Parque Maurício e Otto, sobrinho, eu chamo.
É, tava Nossa. Na pauta aqui, Zé, pra fazer esse convite, então, mas tá. Tu sabe que eu sou... Prefiro até que tu faça, sabe? Não, o Amigos não. de Aço, né? Essa Amigos iniciativa tão aço, bonita.
Mas, nossa senhora, os Amigos de Aço são... E é aço de grande qualidade, hein? Porque vão estar no dia 5 no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, às 17 horas. Das 11 às 17, é um aço velho grande. É, vai ter um show beneficente, Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, onde estão... O Elton Saldanha, Daniel Torres, César Oliveira, Ernesto Neto Fagundes, João Vicente, Marcelo Cachoeira, o Erlon Péricles, o Lincoln Ramos, o Alemão do Bororé, Bruno Aires, Carlos Freitas, Elmer Fagundes e entre outros estará a nossa querida Xana Miller. Então, eu acho que eu já dei um rol aí interessantíssimo para você. E os ingressos que estão à venda no Simpla, eles são beneficentes para as crianças da Zona Sul. Do extremo sul aqui de Porto Alegre. Então é uma iniciativa. Eu sei que o Elton está por trás dessa iniciativa, não sei, acho que não é só
isso,
dele,
né? Cássio Selaiman, e é por Nossa, isso também que se chama bom. Amigos de Aço, porque claro. O Cássio produz facas, né? Já é uma iniciativa, acho que já é o quinto ano desse projeto bonito, né? Que os artistas vão lá, doam, Zé, o seu talento, vamos dizer assim, as pessoas compram o ingresso, têm o direito ao show. É, também é um churrasco que é assado por vários assadores reconhecidos. Tem o pessoal do Cabeça de Touro que vão estar por lá também. Oh. E esse ano vai acontecer no Harmonia. Então é das 11 às 5 horas da tarde. Várias atrações, dá para levar a família. É, enfim, e ainda tem a oportunidade de fazer. Eles sempre compram brinquedos ou produtos de necessidade para as crianças carentes de Belém. Fazem uma entrega bem bonita e que com prestação de contas para todo mundo. Esse fim de ano, né? Todos os finais de ano, né, Zé? A gente fica Isso. um pouco mais sensível a essas iniciativas. É, não que a gente não faça durante todo o ano, né? Não, mas quando chega o final do ano, principalmente essas questões de Natal, de festas, quando a gente pensa nas crianças, aquelas que não têm acesso a brinquedos, ao Papai Noel, enfim.
É que nem o Natal do Bem. Aliás, eu tô que é com o Banco de Alimentos, promoção aqui da casa, da RBS, e que eu já tô me candidatando no Natal do Bem para fazer a cavalgada junto com a turma aí em Porto Alegre. Eu só preciso do cavalo.
Opa, vamos ter que providenciar um cavalo.
Falar que essa turma dos artistas aí que eu vi na chamada, tá lá o Erlon, tá lá o próprio Elton, participa sempre. Então, gauchada, eu sou candidato aí a Sé, vamos acertar uma escala aí, vamos no Natal do Bem também pra fazer, pra buscar os alimentos. Mas, Xana, eu essa semana, consultando as tuas redes sociais, eu me deparo com um verdadeiro bando. Tem muitos que estão nesse show aí. E tu estavas solando Vira-Virou do Cleiton e Cledir.
Isso.
Aí tava Elton, tava Erlon, Daniel Torres, Renato Borghetti. Vocês andaram fazendo uma andança que eu sei aí nos últimos dias. E eu fiquei pensando, pô, olha só aí. E tava linda a tua interpretação juntamente com eles. Eu sou muito fã dessa música desde que os guris lançaram lá nos anos, final dos anos 70, composição do Cleiton, Vira-Virou. E que teve uma gravação linda também do MPB4 naquela época. E eu fiquei me lembrando, olha, o Cleiton e Cledir, eles foram os caras que deram uma dimensão nacional a coisas muito gaúchas. Desde o tempo do Grupo Almôndegas. E ali Sim. eles começaram a cantar coisas nossas, de uma maneira que não era tão tradicional assim, mas que era perfeitamente entendida não só por nós, não gerando grandes polêmicas, e pelo Brasil inteiro. E me lembrei que a primeira vez que Cleiton e Cledir, eu acho que foi a primeira vez que eles, só os dois, assim, se apresentaram, ainda existiam os Almôndegas, mas foi na Califórnia da Canção. Foi lá em 1975... porque ali os Almôndegas ainda existiam, eles foram até... E eles apresentaram uma música, a letra do Fogaça, do Zé Fogaça, que era o Piquete do Caveira, que depois, durante muitos anos, Almôndegas, eles mesmos, apresentaram, e que a gente traz agora aqui no Galpão Crioulo. Ó. Foi a primeira vez que eu vi o nome Cleiton e Cledir, num disco, no caso, que foi da histórica Quinta Califórnia, a primeira que teve as linhas da manifestação Sim. rio-grandense, linha campeira e linha de projeção folclórica na época. E ali estava o Piquete do Caveira, com Cleiton e Cledir.
Lanças erguidas, espadas no ar, é o Piquete do Caveira que chegou pra espantar, pra espalhar os inimigos, pra mandar e desmandar. É ponta de faca, é relho na mão, chavalhada disparada, vai deixando pelo chão.
O Piquete do Caveira, ele tá em meio a uma época em que os Almôndegas, aí o grupo, gravava muitas coisas do Rio Grande do Sul também, como gravou o Amargo do Lupicínio Rodrigues, ou Cevando o Amargo do Lupicínio Rodrigues, e também uma música que surgiu na segunda Califórnia da Canção, que também é um clássico, que é o Gaudêncio Sete Luas.
As estrelas, bala e bala, vem-me no ano, eu me salvo no aconchego do meu pala. Troveja gritaria, já relampeia minha adaga. Quem não mostra valentia, já na peleia se apaga.
Essa é a gravação dos Almôndegas. O Cleiton e Cledir ainda voltaram a participar daí já como dupla. Não tinha mais os Almôndegas em 79, na Califórnia da Canção, também com música do Fogás, do Roda do Tempo. E foram pro disco, porque eles gravaram também Cunha Pajé no disco deles e não passou na Califórnia. Concorreu e não passou. E depois a família Ramil segue sendo representada nos festivais pelo Vitor Ramil, que em 1980 apresenta também com letra do Fogaça, apresenta A Semeadura, que é um outro clássico, numa época em que a coisa latino-americana estava muito forte, mesmo dentro da nossa música. Tinha um quê de chamado latino-americano nessa Semeadura, que agora a gente lembra da Décima Califórnia.
Seguir, companheiro.
da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos...
Depois disso, muita manifestação estudantil rolou, com Semeadura sendo música tema dessas manifestações. Então, para terminar, mostrando que a família Ramil, passando pelo Cleiton e Cledir, que ganharam o Brasil, mostraram até uma trova num disco de sucesso nacional, sim, ainda que estilizando a nossa música, não era tão estilizada assim, mas mostrando a nossa cultura, nossa música, eles botaram termos gaúchos que o Brasil inteiro passou a falar. E isso foi muito importante e tem uma participação direta dentro do nosso movimento cultural gaúcho. E aí eu fico pelo fim. Quem conhece os discos da Califórnia, conhece aquela capa com aquele gaúcho com a mão para cima, dando como uma saudação. Pois aquele gaúcho era o poeta João da Cunha Vargas, que foi musicado algumas vezes, pelo Vitor Ramil. O Vitor pegou a poesia do João da Cunha Vargas e musicou. E entre outras obras lindas dele, está essa que é um dos grandes sucessos do Vitor, que é o Deixando Pago.
Passei a perna no pingo, saí sem rumo certo, olhei o pampa deserto e o céu fincado no chão. Troquei as rédeas de mão, mudei o pala de braço e vi a lua no espaço, clareando todo o rincão. E a trotezito no mar.
E com essas lembranças, Xana, da família Ramil, agradecendo eles e me declarando sempre um fã de toda a família e dessas obras que mesclaram a nossa cultura regional com uma universalização espetacular e que nos bota num outro patamar, eu dou bom dia pra gauchada, bom dia pra ti, Xana, e sucesso neste galpão crioulo e nessa semana que vai trazendo a galope o mês de dezembro, a última invernada da estância do ano para nós, e domingo que vem a gente tá de volta.
Obrigada, Zé Alberto, bom dia, meu amigo, sempre trazendo bastante informação, bastante memória aqui no Galpão Crioulo, né? Pois o falasse no Cleiton Cledir, que há poucos dias a RBS exibiu o especial de 40 anos de trajetória do Cleiton Cledir, um programa especial no ar na RBS TV, parabéns aí por essa trajetória de 4 décadas. Também sou fã dessa família, que por sinal segue gerando frutos, né, artísticos, o Vitor, o Cleiton, o Cledir, os filhos, sobrinhos, todos aí ligados à música e muito talentosos. Pois olha, no programa de hoje tem ainda um pouquinho da história de Senair Maiká, no livro Terra e Cidadania, do Walter Portaletti, que vai estar falando com a gente daqui a pouquinho. E também tem o músico Cristiano Quevedo, vem nos contar aí da premiação de melhor ator pelo filme, que inclusive a gente esteve falando há alguns dias atrás aqui, Florêncio Guerra e Seu Cavalo, nos contar das novidades da carreira. Então não sai daí, que em seguidinha a gente está de volta com Galpão Crioulo.
Você ama seu pet? Quer ver seu amiguinho mais disposto, mais feliz para brincar, se alimentando bem e com boa imunidade? Attack Pet Plus faz tudo isso e ainda controla pulgas, ácaros e carrapatos. Attack Pet Plus é um produto inovador e sem aditivos químicos, que vai cuidar do seu pet do jeito que você ama. Dê o melhor ao seu pet. Dê Attack Pet Plus. Produto Agronese.
A Sol Soluções Yamar é concessionária oficial da Yamar no Rio Grande do Sul e oferece o que há de mais moderno para a construção civil e para o agronegócio. Líder de mercado em sua categoria, a linha de mini escavadeiras Yamar é um produto potente, versátil, econômico, seguro e tecnológico, além de possuir o verdadeiro giro zero.
Sol Soluções Yamar, mini escavadeiras.
Ter um parceiro ao seu lado para que você foque no seu negócio é essencial para o crescimento da sua empresa. Por isso, conte com o Atacado Taqui, canal especializado para vendas corporativas, com mais de 40 mil itens no portfólio. O frete é rápido porque a logística é própria. Ah, e as condições são exclusivas para CNPJ. Acesse atacadotaqui.com.br e saiba mais. Atacado Taqui, tudo que sua empresa precisa, Taqui.
Friday do Carrefour ainda está rolando. Aproveite para encher o carrinho com as melhores ofertas. Toda linha Alce, aparelho depilatório Soleil, leve 2, pague 1. Micro-ondas Electrolux MEO 44, 34 litros de 799 por 599 cada. Smartphone Samsung A03S por 898 cada no plano Oi Controle. Ofertas válidas até 28 de novembro ou enquanto durarem os estoques. Carrefour.
A maior Black Week de todos os tempos está chegando na Auxiliadora Predial. É a oportunidade que você esperava para comprar ou alugar o imóvel dos seus sonhos. Milhares de ofertas de casas, apartamentos e lançamentos das melhores incorporadoras do país, com descontos que chegam até 40%. Mas atenção, as promoções vão só de 16 a 28 de novembro. Fique ligado em nosso site e redes sociais para saber mais sobre essa temporada incrível. Acesse auxiliadorapredial.com.br e siga o nosso perfil no Instagram.
Internacional vem jogando, acho que as últimas três Libertadores. Vê o que a gente está fazendo errado para corrigir o quanto antes, porque senão vamos ficar fora da Libertadores, que é o nosso objetivo.
Por isso é fundamental que o Inter já reaja e faça o dever de casa com uma vitória contra o Santos neste domingo.
E como sempre, você não perde um só lance aqui no Futebol da Gaúcha.
E antes da cobertura completa de Inter e Santos, de tarde a Gaúcha acompanha, além de toda a movimentação colorada no Beira-Rio, o jogo do líder, Atlético Mineiro contra o Fluminense. E todas as repercussões da rodada seguem até às 10h30 da noite.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz, KTO.com e Vodka Valesa.
Beba com moderação.
Agora, 8 horas 38 minutos, de volta com o Galpão Crioulo, aqui na Rádio Gaúcha, todos os domingos. Eu estou esperando por vocês aqui, a partir das 8 horas da manhã, sempre com mate cevado, a boa companhia da nossa arte, da nossa música e dos convidados, falando um pouquinho sobre a nossa identidade regional. Sempre com a parceria de Sol Soluções e Amar, ProAudi, emoção em sentir os sons da vida, e Fatiados Excelsior, mais sabor e praticidade para os momentos em família.
Todo canto onde meu canto chegar, há de brotar esta semente que plantei, e destes frutos nascerá outra semente. Pela América com o povo cantarei, onde a alegria este meu canto brindará. Se houver tristeza, meu canto acalentará. Nos ranchos pobres, nas favelas e nos campos, quem ouvir a minha voz levantará. Nos ranchos pobres, nas favelas e nos campos, quem ouvir esta minha voz levantará, levantará. Pois todo canto só tem encanto se traz um manto cobrindo a dor, cura ferida, acorda a vida na luta.
A nossa trilha de domingo tem o oferecimento de Ataque Pet Plus, vida longa e saudável no combate a pulgas, produto Agronese, 100% natural. E a nossa trilha de hoje tem Senair Maiká.
Pela justiça este meu canto aclamará, pelo humilde e o sordo seu trabalho, e na consciência do patrão há de chegar, e a sociedade humanizar o operário, e na consciência do patrão há de chegar, e a sociedade humanizar o operário. Mas se algum dia meu cantar...
Olha, a chegada dos jesuítas, a guerra guaranítica, o sepulcro de uma sociedade que ainda hoje serve de exemplo, são apenas alguns dos aspectos da formação da região missioneira do Rio Grande do Sul que foram resgatados por poetas, músicos e cantores, entre eles o Senair Maiká. As obras, os vestígios, os discursos do Senair nos remetem a uma análise histórica e sociológica de uma região e do seu povo. Por meio de um canto regionalizado e, ao mesmo tempo, universal, o Senair foi uma das vozes mais respeitadas do cenário musical do Rio Grande do Sul, interpretando os sentimentos do camponês e, com astúcia, desenvolvendo um senso crítico diante das dificuldades sociais e econômicas que relegam o homem a uma vida à margem da cidadania. Esse é um trecho que está na contracapa do livro Terra e Cidadania, na obra de Senair Maiká, do Walter Portaletti. E é com o autor desse livro que resgata a obra e a vida dessa, que é uma das figuras mais importantes aí dessa construção de um cancioneiro regional, que a gente vai conversar agora. Bom dia, Portaletti.
Bom dia, Xana. Bom dia, amigos da Rádio Gaúcha.
Prazer estar falando contigo, né? Novamente, nos encontramos tantas vezes aí na estrada, em Santo Ângelo, exato, enfim, na região missioneira. E agora recebendo, Portaletti, esse livro aqui que essa semana tu me enviaste, um trabalho de resgate de uma obra tão importante. Vi aqui que tem recortes de jornais, o registro discográfico, enfim, como um compilado da vida do Senair Maiká. Queria que tu falasse um pouquinho pra gente primeiro do início dessa ideia, né, de fazer esse livro. Como é que veio essa inspiração? Sei que tu és muito ligado a essa cultura missioneira.
Sim. Xana, na verdade, eu tenho um pé na área do direito, né? Sou formado e trabalho no PROCON. Mas eu flerto com a história. E como disse o nosso amigo José Alberto Andrade, nós vivemos de memórias e precisamos preservá-las, né? Então eu resolvi fazer um curso de história regional aqui na Unijuí. E como tema de pesquisa, eu ia pegar até os quatro troncos missioneiros. E o nosso professor Cláudio Boeira Garcia, do grupo Tapes, ele indicou a escolha um dos quatro. Porque é muito material, Xana, muito material da vida desses quatro troncos. E optamos fazer por Senair Maiká, isso lá em 2002. E começamos uma longa pesquisa da vida e da obra, do pensamento, Xana, do Senair Maiká, com relação a essas questões de cantar com objetivos, cidadania, e de como ele passa a ter essa visão universal da música, rompendo fronteiras, né? Tu sabes bem que até um tempo atrás, ritmos latinos eram considerados alienígenas para a cultura gaúcha, certo? O próprio chamamé, ele foi aceito no festival não há muito tempo. Então, chacareiras, chamamenceiras, ambas, eram ritmos considerados alienígenas. E eles foram buscar isso, foram beber nas vertentes latino-americanas e trazer isso para a gente, com um cantar social também. Então, isso me instigou para a pesquisa. E por isso nós fomos buscar essa obra do Senair e seu pensamento, trazendo aí para os leitores.
Bom, eu vi entre os diversos aspectos que tem no livro, inclusive dentro disso que tu estavas falando, dessa universalidade do Senair, e é incrível realmente, porque a gente olha para a obra dele e percebe realmente uma forte característica regional, né? Uma linguagem regional, um sotaque regional e, ao mesmo tempo, com temáticas universais. E tu trazes no livro uma questão que eu acho que tem bastante a ver com esse sentido da universalidade, que é essa proximidade do Senair com o modo de compor argentino, né, na obra do Senair, esse novo cancioneiro argentino que surge numa determinada época, do qual faz parte grandes nomes como a própria Mercedes Sosa, e que vão ter uma proximidade com essas questões das temáticas sociais, enfim, que falam do cotidiano, do dia a dia das pessoas, mas de uma forma regional. Isso veio da onde, essa relação do Senair? Ele, sei que ele tem uma passagem pela Argentina, queria que tu contasse um pouquinho dessa parte aí da história dele.
É, o Sinair, quando chega a Santo Ângelo em 60, início da década de 60, né, ele faz parte de um grupo de CTG, que são muito importantes, né, a gente sabe da importância do Centro de Tradições, e ele participa do grupo, ele tenta gravar um LP naquela época, mas não consegue, ele viaja com o José Mendes, né, inclusive o saudoso José Mendes grava no LP José Mendes e Mocinha do Cinema, uma letra do Sinaí Maiká, que é moda de agora, lá em 72. Então eles viajam junto durante um tempo, mas o Sinaí, ele mesmo diz nas entrevistas, faltava algo, né? Faltava um objetivo maior, eu não me encontrava na música. Além da dificuldade que a música apresentava da parte de vista financeira, Xana, faltava aquele cantar com objetivo, não sentia. Né? E ele encontra quem? Noel Guarani, o Taura que lá na década de 60, início, cruzou a fronteira, né? Foi ser balseiro, foi para o Peru, foi para o Paraguai, pesquisou, foi um autodidata no folclore. E o Noel Guarani faz uma grande amizade com o Senair. E o Senair encontra ali aquele objetivo que ele tinha. E eles vão para Santo Tomé, participa do festival, vence um festival em Santo Tomé, e começa o Sinaíra a despertar para essa questão, né, do objetivo social do seu canto, ultrapassando fronteiras. E veja só, Xana, década de 70 ele traz um maestro para o grupo, para gravar, para os shows, com bandoneon. Você imagina, né? Na década de 70, tu colocando, trazer um bandoneon para uma música regional e uma música missioneira. E vem Xanói Jara fazer essa participação e essa grande amizade com o Senair. Então, nesse processo todo, começa com o Noel Guarani e o Senair Maiká. E depois, claro, vão se juntando ali o Jaime Caetano Brau, o Pedro Hortaça, para deixar essa marca no cenário cultural musical do Rio Grande do Sul.
Aqui tem um depoimento do próprio Senair que tu trazes no livro, né? A nossa música tem que ser universal, sair das caixas, mas com uma mensagem sincera com a realidade do povo. O gaúcho não tem fronteiras. Somos irmãos em toda a América. Não podemos nos bitolar a ritmos, porque tudo que aqui chegou veio através dos imigrantes. A valsa, a polca, a rancheira, a milonga, o xote, a vaneira. Tudo aqui chegou e se entreverou e se adaptou ao nosso povo. Para mim, gaúcho é toda a América, um estado da alma. Tudo veio de fora, então não adianta ficar discutindo o que é ou o que não é gaúcho. O importante é conservar o que existe hoje, as nossas raízes. E é bem isso mesmo, né? Se a gente for para um lado purista, nunca vai encontrar algo genuinamente gaúcho. Talvez o mais gaúcho seja mesmo esse sotaque que nasce na região missioneira, né? Que é onde estava o povo primitivo, os índios, que foram miscigenados, enfim, com os espanhóis e portugueses que ali passaram. Mas ali talvez nasça a primeira canção realmente gaúcha, né?
E essa canção gaúcha, esse lirismo, ele vem com esse amor à terra, né? Até agora, há pouco mesmo, né, tu rodaste Canção de Amor à Terra Bruta. Né? Nós temos isso, né, Alexandre? Da Latinoamérica, de cantar a terra, através das chacareiras, do chamamé, das milongas. E isso vem do próprio índio, né? Não é à toa que nós temos aquela frase, esta terra tem dono, né? Não é no sentido de proprietário da terra, financeiramente falando, de ser dono, mas de ter ela como integrante do seu crescimento, da sua formação, da sua vida. Então, esta terra tem dono, a gente tem uma proximidade muito grande com a terra, de cantar a terra, e é daqui que a gente começa a ser universal, como dizia, escreveu Tolstói, né, Xana? Canta a tua terra e serás universal. Então, nós temos essa mensagem. E no livro eu trago aqui uma passagem de uma pesquisa do Bruno Herber Constante, que é um historiador, que ele diz justamente isso, a canção como ferramenta de luta política e social, diferentes casos da América Latina. E é aí que eles vão beber essa água naquele período e vão construir a sua obra. Tá? Com essa visão, Xana, sobre os invisíveis para a sociedade.
Sim.
Vamos lembrar que a historiografia oficial, até bem pouco tempo, ela negava a presença missioneira no Rio Grande do Sul. Né? Porque por 300 anos a gente ficou no mapa espanhol. A gente foi integrar totalmente ao mapa brasileiro, português, a partir de 1801 ali. Então, tudo que se referia a Sepete Araju, a missões, ruínas, essa construção de uma sociedade que é exemplo, né, para, de pesquisa para muitos sociólogos, antropólogos, ela estava sonegada. E ela vem através dos poetas, dos escritores, ganhando corpo. E são nossos músicos que vão dar essa popularidade, que vão cantar os balseiros do Rio Uruguai. Opa, já temos o Rio Uruguai, né, Xana?
Sim, sim.
E o primeiro compacto, tu viste aí no livro, que o Sinaí grava em 1970, olha, ele traz uma composição clássica do Cholo Aguirre, Rio Manso. Composição linda.
Mirando correr el río, me dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho. Mas ele faz uma versão que é... Olha, eu acho que o Senair talvez seja o compositor que melhor fez traduções, assim, de canções do regional, né, do latino-americano, assim. Porque ele realmente fez canções não traduzindo literalmente, né? Trazendo significado para algumas canções em espanhol clássicas que a gente tem no repertório gaúcho também, né? Como é o caso do Rio Manso.
Justamente. E o Noel Guarani que vai apresentar a ele, né, esses compositores, essas composições, e vai trazer, e ele vai incorporar isso, né, de cantar, fazer sua profissão como músico, mas trazendo aquele objetivo e deixando essa mensagem, né, Xana? Lá em 85, tu vê que ele grava ali Zamba para Dizer Adeus, do argentino Luna, também a versão do Sinaí Maiká. Tem essa presença constante.
Uma curiosidade, Portalete, que eu vi no livro aqui, que eu não sabia, né, e é... Eu acho sempre interessante a gente conhecer também a história de vida da pessoa, né? Porque muitas vezes a obra, claro, ela fala por si e ela é de conhecimento popular, né? Mas a origem de determinadas coisas, de determinadas condutas do artista, de determinado estilo na obra, a gente vai perceber que isso vem muitas vezes até da formação musical em casa, da formação artística. E a curiosidade que eu encontrei aqui, que eu não sabia da obra do Senair, enfim, da história de vida dele, é que os irmãos também tocavam, que essa coisa musical vinha de casa, que inclusive teve a dupla com os irmãos Maiká. Queria que tu contasse um pouquinho desse trecho aí, como é que foi descobrir essa parte da história dele. E contar um pouquinho para o nosso público desses detalhes, claro, familiares aí.
O Sinaí, ele nasce aqui na região missioneira, que hoje é município de Novo Machado, localidade de Água Fria, né? Em 47. E vão, logo em seguida, morar na Argentina, onde ele passa, com 6 anos de idade já, a ter aulas de violão com um paraguaio, Hernández. Ele conta isso nas suas entrevistas. Retornando para o Brasil, já com 10 anos de idade, vão morar em Santa Rosa. Seus irmãos mais velhos já cantam. A dona Orsina Lamarque, né, descendência espanhola, mãe do Sinaír, tocava gaita. Ela tocava gaita. Então, essa veia musical, né, vem da mãe do Sinaí. E ele forma uma dupla com o irmão mais velho, Adelque Maiká, grande trovador. Xana era chamado na época de o Peito de Aço, veja bem. E eles formam uma dupla, né? O Sinaí com 14 anos, o Adel com 18, os irmãos Maiká. Eles tentam gravar um LP numa gravadora lá em Curitiba, em 61. Mas veja que, naquele período, a gente está num período de muita turbulência política no Brasil.
Tá?
E consequência disso, né, eles não conseguem gravar e as letras se perdem no tempo. Né? Depois há um incidente aqui em Santo Ângelo, o Senaíra acaba se lesionando, perde um dos rins, o irmão é transferido para o quartel lá no Paraná, era militar, e a dupla se desfaz ali em 64, que ele passa a seguir a carreira solo, né? Como eu disse antes, mas logo em seguida ele para de cantar e vai reencontrar esse tino musical lá em 1970, né? Quando ele grava o compacto com quatro canções, Xana. E o Noel é brindado pelo amigo com um compacto com duas composições. Noel grava na mesma época. Aqui traz até umas fotos do compacto do Noel Guarani, 1970, que é fruto de um ganho, né, financeiro que eles têm, promovendo artistas aqui da região para a gravação de LPs. E uma das primeiras duplas que o Senair traz até a gravadora, tá? E produz o disco junto com o Noel para essa dupla, Xana, são as Gaúchinhas Missioneiras. A Juvenil e a Valdeires Peixoto.
Opa!
Tem toda essa formação. Porque quando o seu Arlindo Calinhoto vem para Santo Ângelo, ele diz para o Senair, são amigos lá do CTG, os legalistas e tal, olha, tu quer ganhar um troco? Eu estou procurando conjuntos para gravar na gravadora Tiaraju. O Senair, bom, vamos buscar então os cantadores aqui da região. E bom, atrás de artistas, né? E pegam essa jovem dupla com o Lido e trazem elas aqui. E o Noel faz a base de violão para as Gaúchinhas Missioneiras.
Que joia. Quer dizer, são detalhes assim que a gente até desconhece, né? E que é importante assim, ter o resgate, Porto Alegre, assim, para a gente conhecer um pouco mais desses detalhes da formação, porque o Senair foi, apesar de ter uma grande contribuição, né, ao cancioneiro regional gaúcho, de uma carreira muito breve, né? Assim, morreu super cedo. Aliás, vem uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. Que ano e onde morreu o Senair Maiká? Nos manda um ouvinte aí.
Ele morreu em 1989, aí na cidade de Porto Alegre. Ele residia em Soledade, ele tinha feito uma cirurgia há pouco tempo, uma cirurgia de colocação de uma prótese femoral, tá? E foi passar o final do ano na praia, e lá, infelizmente, os contratempos, né, infecção e tal, e acabou indo para o Hospital São Francisco em Porto Alegre e acabou falecendo ali. Porto Alegre.
E o Senair também tem filhos, né? São três filhos que tem o Senair, né? Se não me engano. E alguns deles seguem o caminho da arte, porque também temos aqui outros ouvintes, ó, que estão... Traz aqui os ouvintes não mandam o nome aqui, mas me diz o seguinte. O Valdomiro Maiká, que é irmão do Senair, que também é músico, tem um trabalho de preservação do Rio Uruguai, vai ter esse evento na próxima semana. O Costeiros do Yucumã. E manda aqui o contato do Atahualpa, filho do Valdomiro. Tem também o Patrício, né, que é músico também, filho do Senair, que seguem esse legado da história do pai, né?
É, tu vê que no livro tem, inclusive, nós resgatamos uma história muito linda dos irmãos. O Valdomiro, ele passa, o tio Valdomiro passa a gravar após o falecimento do Senair, tá? E as duas primeiras participações do seu Valdomiro em festival foi em Coronel Bicaco, ele não tinha participado. E aí ele perguntou, o irmão disse, não, tem que participar, tem voz boa, tudo vai. Mas eu tô sem letra, toma aqui uma letra pra ti. Gana Missioneira.
E o Valdomiro... Acabei de ver aqui.
Participa desse festival e passa a iniciar sua carreira ali. O Senair, nos LPs dele, ele nunca gravou o Gana Missioneira, mas faz parte de uma coletânea, né? Gana Missioneira, do Senair Maiká.
Rodeio dos Rodeios, né? Tá aqui. Exatamente. No livro, a discografia. Olha, a gente teria muito para falar sobre a obra do Senair. Quero te parabenizar, Portalete, por essa iniciativa. Perguntar onde o pessoal encontra o livro.
Deixa eu dar um recado aqui pro nosso querido irmão de arte, o José Alberto Andrade. Tava ouvindo a entrevista dele? Que a obra dele tá a caminho, viu? Ele me mandou o endereço. Tá, já tá indo a caminho pro José Alberto também. Esse livro está sendo comercializado diretamente conosco com a editora, tá, Xana? Então, o pessoal que tiver interesse, eles podem acessar nossa rede social Walter Portalete, vai encontrar ali o QR Code, faz a leitura do QR Code e acessa direto com a editora aqui de Santo Ângelo, tá? Ou o nosso telefone 55 99997 1948, tá?
Tá ótimo. Obrigada, Portalete. A editora.
Eu mando o QR Code aí, qualquer coisa tu divulga aí. Xana, muito obrigado pela tua atenção e saúde e paz para você, todos os teus ouvintes. Sucesso aí na empreitada.
Obrigada, Walter Portalete, falando do livro Terra e Cidadania na obra de Senair Maiká, um lançamento da editora Metrix. Se quiseres adquirir, segue lá o @ Walter Portalete, que tem todas as informações da compra desse livro, que registra a obra desse grande artista da nossa arte regional. Agora, 9 horas em ponto, notícia na hora certa, um intervalo, em seguidinha a gente está de volta com Cristiano Quevedo.
Meu rio, símbolo de vida, águas que sempre vou ver.
São pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal, 9 horas.
Unidade móvel posicionada na esplanada da Restinga concentra vacinação contra a Covid-19 neste domingo em Porto Alegre. As aplicações acontecem até a 1 hora da tarde. Estado mais populoso da Austrália, Nova Gales do Sul, confirma 2 casos da nova variante da Covid descoberta na África do Sul. Ex-jogador de futebol americano Curly Cope, lenda do Houston Oilers, morre aos 75 anos. Muitas nuvens em Porto Alegre, agora faz 22 graus. A chance de chuva no noroeste, no sul e na região central hoje. No extremo sul, na fronteira oeste e em parte do centro, atenção para o risco de temporais. Já no nordeste gaúcho, apesar da grande quantidade de nuvens, o sol aparece. Aqui em Porto Alegre, as máximas ficam na casa dos 28 graus. Defender a medicina é atribuição do Cremers. Verifique se o seu médico está devidamente registrado no site cremers.org.br. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Trânsito é tranquilo nas principais ruas e avenidas de Porto Alegre neste começo de domingo, sem ocorrências, conforme a EPTC. Nas rodovias que dão acesso à região metropolitana, fluxo tranquilo, normal para o horário, sem intercorrências de destaque para os motoristas, conforme as polícias rodoviárias.
Em GZH.
Um terremoto de 7,5 graus de magnitude abalou a selva norte do Peru neste domingo. Segundo as autoridades, não houve vítimas ou alertas de tsunami. O tremor foi sentido pouco antes das 6 horas da manhã, no horário local. Mais de 100 pessoas participaram de uma caminhada em memória às vítimas da Boate Kiss na noite deste sábado. Neste fim de semana, completa 8 anos e 10 meses da tragédia ocorrida em 2013, que vitimou 242 pessoas. O julgamento dos 4 acusados pelo incêndio está marcado para começar na próxima quarta-feira no Foro Central de Porto Alegre. Pilotos e comissários de voo cancelaram a greve marcada para a próxima segunda-feira em aeroportos de todo o Brasil. Uma votação neste sábado aceitou o acordo mediado pelo Tribunal Superior do Trabalho com as empresas aéreas e determinou o reajuste imediato de 75% das perdas com inflação dos últimos 12 meses no salário. Os trabalhadores também vão receber 100% da correção da inflação dos últimos 12 meses nas diárias de alimentação nacionais e Vale Alimentação. A sabatina de André Mendonça na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça no Senado, foi marcada para a próxima quarta-feira. A data foi definida ontem, sábado, pelo presidente da comissão, Davi Alcolumbre, que também já escolheu a senadora Elisiane Gama para ser a relatora do caso. O ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Pela Constituição, os indicados precisam do aval do Senado. Cremers, em ação pela saúde. Em função da programação do esporte, notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha SAT às 11 horas da noite. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã.
Com mais de 30 anos de tradição, chegamos a Porto Alegre para oferecer um acompanhamento auditivo completo com o que há de melhor em diagnóstico, reabilitação e soluções auditivas, como os aparelhos auditivos Fonac e os implantes cocleares Medel, referências mundiais. Agende uma avaliação. Avenida Independência 1170, Fone Watts 51 3019 6506. ProAudi, emoção em sentir os sons da vida.
Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Friday do Carrefour ainda está rolando. Aproveite para encher o carrinho com as melhores ofertas. Toda linha Alce, aparelho depilatório Soleil Leve 2, pague 1. Micro-ondas Electrolux MEO 44, 34 litros de 799 por 599 cada. Smartphone Samsung A03S por 898 cada no plano Oi Controle. Ofertas válidas até 28 de novembro ou enquanto durarem os estoques. Carrefour.
torcedor colorado. Chegou a hora de acabar essa saudade gigante e garantir seu lugar em todos os jogos do Beira-Rio pra ver o Inter bem de pertinho. Volte a viver todas as emoções das partidas em um espaço diferenciado, com muitos serviços exclusivos. Adquira sua cadeira pelo site www.coraçãodogigante.com.br ou na loja 24 do Beira-Rio, ao lado do Portão 4. Coração do Gigante, a emoção tá de volta. 3392 1000.
A maior Black Week de todos os tempos está chegando na Auxiliadora Predial. É a oportunidade que você esperava para comprar ou alugar o imóvel dos seus sonhos. Milhares de ofertas de casas, apartamentos e lançamentos das melhores incorporadoras do país, com descontos que chegam até 40%. Mas atenção, as promoções vão só de 16 a 28 de novembro. Fique ligado em nosso site e redes sociais para saber mais sobre essa temporada incrível. Acesse auxiliadorapredial.com.br e siga o nosso perfil no Instagram.
O Gaúcho Sports Bar voltou a ser o ponto de encontro dos apaixonados por esportes. E nesse clima de retomada, tem craque novo na área. O Bar Brechó do Futebol agora faz parte do time com um cardápio exclusivo. Vem tu também pro Gaúcho Sports Bar, o lugar onde os amigos, os esportes e a gaúcha se reencontram.
Parceiros do Gaúcho Sports Bar, KTO.com e claro, empreendimento Tornac. Realização Rádio Gaúcha.
Shanna Miller.
Levo por diante, não mostra sorriso na cara que tem.
Estamos de volta com o Galpão Crioulo, ouvindo aí o Cristiano Quevedo e seu Gaúcho Coração. Ele em seguidinha está com a gente aqui. O Galpão Crioulo, que tem a parceria de Sol Soluções e Amar, Pro Audi, emoção em sentir os sons da vida e fatiados Excelsior, mais sabor e praticidade para os momentos em família. Aliás, a ProAudi, exames audiológicos, reabilitação fonoaudiológica e soluções auditivas de alta tecnologia só na ProAudi. Avenida Independência, 1170, em Porto Alegre. Fone WhatsApp 51-3019-6506. 3019-6506. Segue a Clínica ProAudi nas redes sociais, fica sabendo de todos os exames possíveis de fazer. Eles têm um acompanhamento super completo e agora também estão em Porto Alegre. Mas hoje eu estou falando sobre prêmios aqui, falamos sobre o prêmio Açorianos, falamos sobre o prêmio Teixeirinha. E agora uma ouvinte me faz uma lembrança importantíssima, a Maria Rosa, lá de Santa Maria. Que é o seguinte, gente, nesses dias agora, nós tivemos nosso querido Yamandu Costa vencendo como melhor álbum instrumental o Grammy Latino. Disco junto com o Toquinho, o disco chamado Baquianinha, é uma live Rio Montreux do Jazz Festival, do Rio Montreux Jazz Festival, que foi agraciada então como o melhor álbum instrumental do Grammy Latino. Parabéns esse Yamandu Costa, nosso querido amigo, só traz orgulho pra gente. Já tá na linha, vai conversar comigo, Cristiano Quevedo, que por sinal também foi premiado nos últimos dias como melhor ator coadjuvante pelo filme Florêncio Guerra e Seu Cavalo. Há poucos dias a gente esteve aqui com o Mauro Ferreira, com o Guilherme Suman, falando sobre esse trabalho, que está agora recorrendo aos festivais de música do Rio Grande do Sul, os festivais de cinema, melhor dizendo. Estou tão acostumada, Quevedo, a falar dos festivais de música contigo, que eu já estou trocando. Mas agora é festival de cinema, investindo na carreira de ator. Bom dia, meu amigo.
Vamos fazer o contraponto aí agora, né?
Tudo bem, Quevedo?
Bom dia, Xana. Que alegria, né? Poder estar nessa manhã de domingo falando contigo, com os ouvintes, de novo aqui no Galpão Crioulo. Saudade aí da gente se reencontrar, fazer música, fazer arte, né? De todas as formas aí que a gente... Eu tô muito feliz, né? Porque tu me conhece, sabe? Eu não sou ator, né? Com todo respeito aos atores aí.
Não, eu te conheço e sei que há muito tempo tu tens esse desejo de atuar. Inclusive, foi pro Rio ou para São Paulo fazer curso e tal. E essas oportunidades acabaram surgindo e te pegaram preparado para elas, né, Quevedo? Também tem isso.
É, vamos dizer que a gente, quando pega esse rumo da arte aí, a gente quer exteriorizar, né, esse sentimento, essa, deixar a nossa marca, no caso de interpretação, assim, da maneira, o nosso olhar, vamos dizer assim, tanto para música, poesia. Eu não sou artista plástico, mas eu adoraria poder pintar uma tela, escrever um livro. E então me encontrei na música regional. Hoje tive várias oportunidades, já tive algumas oportunidades, né, de atuar, então, na carreira de artística e como ator. Então veio esse prêmio, veio como, já é uma colheita de uma plantação, de um sonho, assim, nada, né, muito qualificado, nada muito preparado, não. Muito mais instintivamente, muito mais porque eu gosto, porque amo, e principalmente esses personagens, assim, que retratam um pouquinho da nossa história aqui, de uma maneira. O prêmio foi por um louco, né, por um louco, louco da galinha, que é coadjuvante de uma história tão bonita, do Sumas aí, do Guilherme, do Thiago, e aqui eu deixo minha gratidão eterna, assim, que me deram uma oportunidade. Eu já participei do Buchincho, participei do Florento de Guerra, e agora, final de semana que vem, estou indo para Vacaria participar do Anitta. Então, assim, acreditaram apenas num sonho, né, meu, e me deram essa oportunidade. Eu não, sabe que eu não gosto de perder a oportunidade, eu vou lá e já estive na TV, no rádio.
Mas,
né, então...
mas o que eu sei é que o teu personagem era um personagem que era bem pequenininho, mas que pela tua atuação ele acabou crescendo. E deixa eu explicar para o nosso ouvinte que está em casa, o Cristiano então venceu no Festival de Cinema do Rio de Janeiro a premiação de melhor ator coadjuvante. E o Florêncio Guerra, né, levou a premiação de melhor filme de média-metragem, melhor atriz coadjuvante para Paula Souza e também o ator coadjuvante para o Quevedo. O filme foi indicado ainda em outras categorias, como melhor direção para o Guilherme Suma, melhor roteiro para ele, o Guilherme e o Thiago, os dois irmãos, o melhor ator para o Marcos Verza, melhor edição para o Alfredo Barros, melhor fotografia para o Juliano Dutra e melhor design de som para o Duca Duarte. Então, dessas indicações todas, trouxeram para casa essas três premiações de melhor filme, média-metragem, atriz e ator coadjuvante. Mas o teu personagem era um personagem pequeno, né, no roteiro inicial, e depois ele foi ganhando força, é isso, Quevedo?
É verdade, assim, a cena foi muito forte, né, e acabou que ele foi ganhando espaço, um espaço maior no nosso filme, porque ele acaba sendo ali um divisor de águas, né, onde deixa a mensagem. Eu não vou contar, né, porque o filme ainda tá participando dos festivais, e logo, logo a gente vai poder assistir aí, como o Buchincho, né, enfim, todo mundo me pede, como é que eu assisto, ainda, eu não sabia, né, os festivais de cinema, enquanto o filme está circulando nos festivais, ele não vai pra grande, né, grande tela.
Pra então, sala comercial, né, sobre exibições pequenas, assim.
Isso. A gente fica ansioso pra ver, né, e eu pra dividir com os meus amigos que torceram por mim aí, enfim, minha família e tudo mais. Eu senti esse sentimento quando eu gravei meu primeiro disco lá em 1995. E um dia bate na porta lá de casa o correio com uma Kombi e desce 1.000 LPs na época, né? Porque eu tinha gravado o disco em Santa Maria e no finalzinho de dezembro, e o meu disco foi chegar em março de 96, assim. Lá em Piracicaba, na minha casa, chegou aquelas mil peças de vinil, assim, eu tirei um, fiquei olhando, acho que fiquei uma manhã inteira sentada no sofá olhando pra capa do disco sem ação, assim, nenhuma, né? Não sabia o que fazer, não atinava nem a botar o disco a rodar, né?
De tanta alegria. Que a gente vem de um tempo diferente, né, Quevedo, assim, dessa coisa de gravar o disco, de receber o disco em casa, coisa que hoje em dia é muito diferente o processo, né? Mas que tem um significado... Claro que a gente ouviu uma música hoje também numa plataforma digital, um lançamento, também traz uma emoção, assim, mas aquilo de receber o material físico, né, de pensar na capa, no papel, e receber em casa e autografar para as pessoas, tinha um sabor diferente, né?
E o Guilherme me mandou uma mensagem dizendo: olha, foste premiado, parabéns, eu sabia, papapá, e eu fiquei assim, sabe... olhando pro celular, aí veio a foto, depois ele me mandou um certificado, né? E todo em inglês, porque o festival é internacional. Aí eu só entendi o Cristiano Quevedo ali e Florêncio Guerra. O resto não entendi mais nada e achei maravilhoso. Fiquei olhando para aquele selo ali. E estou até hoje, assim, agora tu tá me dando a oportunidade, né, de falar para a Rádio Gaúcha, para o mundo aí. Então, é muito bom a gente receber o reconhecimento, mas saber que é um ano muito especial para mim, porque apesar de a gente estar passando por tudo isso que a gente vem passando com a pandemia, também fui escolhido pelo G1 como melhor artista do ano. Essas coisas, Xana, a gente acolhe, tu sabe muito bem, tu me conhece, tu é a minha irmã de arte aí. A gente acolhe com muita alegria no coração. Não nos faz melhores nem piores que ninguém, né? Mas nos faz acreditar que vale a pena a gente fazer todo o esforço que se faz de acreditar nesse sonho. É uma profissão, como todas as outras, digna. É uma profissão que a gente busca o pão nosso a cada dia para a nossa família. E é muito trabalhoso, é muita estrada, né? Falei contigo ontem, tu estava em Cruz Alta. Chegando de Cruz Alta, hoje tu está aqui na rádio já. Eu hoje estou em Santo Antônio da Patrulha, né? Amanhã eu já posso estar em outro lugar, a gente pega muita estrada.
Em Uruguaiana, tipo assim, né? Amanhã em Uruguaiana.
É verdade. E a gente aqui no sul, a gente viaja por terra, né? Então, assim, é estrada mesmo. Ao mesmo tempo, que bom, porque eu ouvi agora há pouco o Portalete falando sobre o Senair e sobre as missões. Eu, cada vez que vou para as missões, me encontro lá com uma história gaúcha, brasileira, latino-americana, de pessoas que têm, assim como a gente, né, um sentimento de amor nessa terra e quer cada vez mais levar isso à frente, né? Nós, no caso, através da comunicação, através da música, enfim. Então é um ano muito especial para mim. Eu estou vendo que eu estou ficando velho, né? Começando a receber homenagens, premiações. Isso está ficando bom.
Não. Mas é bom receber esses reconhecimentos em vida. Para quem não sabe, o Cristiano atualmente é secretário de Cultura e Turismo, né, de Santo Antônio da Patrulha, é isso, né, Quevedo?
Cultura, Turismo e Esporte, um outro desafio que recebo, acolhi também com muita gana de fazer algo, né, por essa cidade que me recebeu, né, Santo Antônio da Patrulha, um dos primeiros municípios do estado do Rio Grande do Sul, cidade que tem tantos e tantos potenciais artísticos, culturais, uma história que pode ser contada de diversas formas aqui, né, a colonização açoriana, o Caminho Gaúcho de Santiago, as lagoas, a Moenda da Canção, a FENACAN, que a gente vai fazer o ano que vem com o maior esforço possível e com o acolhimento da comunidade, porque aqui a terra sabe muito bem, né, Xana? Sempre que vem aqui tu entende isso que a gente fala, né? Santo Antônio sabe acolher muito bem, uma cidade que recebe o povo como se fosse em casa, e com muita cachaça, rapadura, sonho e alegria.
É verdade, eu adoro Santo Antônio da Patrulha, é uma cidade muito querida. Olha aqui, ó, tem muitos ouvintes mandando suas mensagens para o 99699-5218. Bob Girardi. O que tu acha, Cristiano Quevedo? Luiz Clóvis Girardi, o Bob, está na escuta, mandando mensagem para gente. Também aqui,
o Bob,
ó.
O apelido, né? É Luiz Clóvis Girardi, o Bob, mas lá na Zona Sul foi a prioridade de ter o Flex Manancial.
O Bob, pra quem não sabe, é músico, né, instrumentista, super reconhecido no nosso Rio Grande do Sul aí, da região sul também do estado. Um abração, meu querido amigo. Olha aqui, ó, um ouvinte pergunta, a Ângela, quando o Quevedo recebeu o primeiro LP, era o medo do disco vir com falhas? Gente, era um terror quando a gente comprava o LP, me aconteceu com alguns LPs da Califórnia. Abração da Ângela.
Era um terror, diz
ela aqui.
Era medo de me ouvir.
Era medo de ouvir. Eu quero aproveitar, Quevedo, te pedir licença aqui, porque tem várias pessoas que estão me perguntando. Eu falei, inclusive, a gente falando sobre a pauta missioneira, que não tem como a gente não falar sobre esse assunto, mas tem vários ouvintes mandando perguntas sobre o estado de saúde do Pedro Hortaça, que nos últimos dias se submeteu a uma cirurgia de ponte de safena na perna esquerda, no Hospital Conceição, em Porto Alegre. Mas, assim, tá tudo certo com ele, o procedimento foi realizado com sucesso. Essa notícia vem pela Marianita Hortaça, filha do Pedro. Ele tá na UTI, o quadro é estável, mas a família precisa de doação de sangue. Inclusive, essa semana aí foi o Dia Nacional da Doação de Sangue, né? Então, é assim, ó. Além do sangue, né, claro, das boas energias, das orações, cada um com a sua fé, mas mandando essa energia boa para o Pedro Hortaça, E eu vou trazer as informações, Quevedo, para utilidade assim, pública de quem quiser contribuir, ótimo, puder, né, com a doação de sangue no Hospital Conceição, que fica na rua Álvares Cabral, 565, no bairro Cristo Redentor, em Porto Alegre. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h da tarde. Ou nos sábados, das 7h30 da manhã até o meio-dia. O limite diário é de 60 senhas, tá? De segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 5 da tarde. E nos sábados, das 7h30 ao meio-dia. No Hospital Conceição, no bairro Cristo Redentor, em Porto Alegre, rua Álvares Cabral, 565, pode direcionar a doação de sangue, então, para o Pedro Hortaça, que, segundo a família, está estável, se encontra na UTI, em função da recuperação da cirurgia, mas precisando, então, dessa doação de sangue. Informações pelo telefone 3357-2072. 3357-2072. 72. Olha aqui, eu tô ouvindo o contraponto, é isso? Vamos dar, um voluminho pra mim aí, Augusto Silveira.
De filhos e fica cordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prende filhos e fica cordilho ao redor das casas.
Tu tá falando aí desse tempo, né, que a gente começa a ficar um pouco mais velho, revisitar momentos. Eu tenho falado muito aqui, Quevedo, no programa, sobre os 50 anos de nativismo, que, por sinal, daqui uns dias vai realizar um grande evento aqui em Porto Alegre, a gente vai falar sobre isso. No dia 22 de dezembro, um grande espetáculo vai comemorar esses 50 anos de nativismo. Mas nessas 5 décadas de nativismo, de tantos festivais de música que acontecem e aconteceram, algumas canções acabam nascendo emblemáticas, né? E o contraponto talvez seja a música mais importante da tua carreira, parceria com o Paulo Mendonça e o Fabiano Bacchieri. Foi ao palco de um festival, queria que tu relembrasse esse momento com a gente, já que a gente está escutando aqui.
Pois é, o Contraponto fez 25 anos ano passado, a gente até iria comemorar, mas devido à pandemia, vamos aguardar, né? Eu e o Paulo Mendonça temos um projeto aí para juntamente com o Fabiano Bacchieri, fazer um documentário sobre essa história, que é mesmo a história divisor de águas da minha vida, emblemática, e estou aqui graças a esse fero estribo aí, no Contraponto. Foi criado lá em Piratini, num festival chamado Manancial, onde o Bob participou, né, grande Bob, e tantos outros artistas. E o Paulo me deu essa letra, eu chamei o Fabiano para a gente concluir ali a canção. Fomos vencedores daquele festival, né, laboratório ali. Depois ela foi, ficou na nossa memória ali. O Joca Martins ia gravar um disco, me pediu a música, eu só sabia a minha parte. Olha, passou um motoqueiro aqui. Sabe que
eu tô vivo, vendo.
Da Miraguaia, aqui, interior de Santo Antônio da Patrulha, se tu conhece. É onde eu passo meus tempos aqui. E é o meu cantinho aqui. Enfim, aí depois o Joca Martins pediu a melodia, eu sabia só a minha parte. Ele pegou um cassete, foi lá, gravou a minha parte, foi lá na casa do Fabiano, gravou a parte dele, montou a música novamente. E levou pro disco. Naquela época o Joca foi chamado pro grupo Serranos e deixou a música gravada e não lançou aquele disco. Mandamos pro festival Sírio da Canção, ela passou no festival, fomos cantar, eu, Fabiano Bacchieri e Jari Terri, ganhamos o prêmio de música mais popular e a música entrou no meu disco e de lá pra cá, o Rio Grande do Sul, o Brasil abraçou. Foi gravada diversas vezes por conjuntos de baile, no Uruguai pelo Pepe Guerra, em espanhol, enfim. Ela só me dá alegria. E todos os shows de lá pra cá, da minha vida, eu cantei essa música.
Pois é, aquelas canções que a gente não tem como não fazer, não colocar no repertório. Agora, tu já parou e pensou, assim, por que essa canção acabou sendo tão marcante? É um mistério, como artista, Quevedo, me conta, porque foi lá, participou do festival, aí acaba que a música tem uma trajetória sua, né, independente, o Joca ia gravar, e aí depois vai pro teu disco, por que que tu acha que uma música acontece, a outra não, não. Às vezes nem é a música que a gente coloca como música de trabalho, né? Às vezes é a faixa 6, 7 do disco e ela acaba tocando o coração das pessoas. Por que que tu acha que o contraponto tem esse elan, assim, com o público?
Eu acho que continua sendo essa colheita do que a gente planta, né? Eu acho que ela foi plantada com tanta força, né? Com tanto amor, com tanta verdade, né? O Paulo foi feliz demais com o texto, né? A audácia de buscar o novo sem pisar o rastro. Isso, para mim, é a bandeira da minha vida ainda, entendeu? Eu ainda quero buscar o novo sem pisar o rastro. A gente pode pegar um caminho sem pisar o caminho do outro e caminhar ao lado, ao mesmo tempo, ou caminhar junto, sabe? Ou criar uma nova estrada do lado e leva ao mesmo lugar, ou leva a lugares melhores, enfim, né? Ficar tordilho, né? Ao redor das casas, é isso aí que a gente tava falando, né? Ficar velho, surpreender filhos, né? A gente busca companheiras e companheiros nessa vida, a gente quer finalizar ela lá ao lado de alguém, de amigos, de familiares, de amores, né? Então eu acho que é isso. A força desse texto colocado de forma musical, que é a linguagem universal, e diretamente de um cara que, aí eu vou puxar o braço do assado, né, mas um cara que canta não tecnicamente perfeito, mas com muito coração, tudo que eu canto, seja uma música mais jocosa, alegre, ou uma música mais sentimental, eu procuro vestir ela ali com a minha voz de forma verdadeira, assim, eu acredito naquilo que eu tô cantando, mesmo que seja uma brincadeira, uma música simples, né, de um refrãozinho simples ali. Eu quero que as pessoas entrem no botem para me ouvir, ou vá num espetáculo, vá num show meu, e aqueles momentos que passem comigo ali, eu sendo a trilha sonora daquela noite, daquele dia, daquele momento, saiam melhores, né, ou digam, claro, valeu a pena ter vindo, sabe? Então acho que o contraponto junta tudo isso, um texto, uma força, porque é uma melodia forte que diz, né? Ela
tá a serviço da poesia.
Si. Isso. E aí, obviamente, né, três cantores, a vocalização dá também essa sensação de união, de agrupamento, né, de acolhimento, de fortalecimento. Então, acho que o que o povo canta junto, como é bom, né, Xana, a gente iniciar uma música e sair do microfone, do palco, assim, aquela pessoa está cantando tudo contigo, aquilo que tu um dia gravou, um dia tu disse, e a gente diz...
Eu já vivenciei esse teu momento no palco, realmente é emocionante ouvir o público cantando o contraponto. Quevedo, parabéns mais uma vez, meu amigo, por esse prêmio de ator, né, sucesso nessa empreitada também aí... sucesso nessa retomada dos shows artísticos presenciais, né? E obrigada pela companhia aqui nessa manhã de domingo no Galpão Crioulo. Em breve nós estaremos juntos aí.
Eu que te agradeço a Gaúcha, aos ouvintes, né? Agradeço ao Guilherme Suma, Thiago, que me deram essa oportunidade de estar aqui. Quero deixar um abraço aqui pro meu vizinho, Xana, aqui do ladinho, que já esteve aqui, seu Rosaldo Porleta, está de aniversário hoje. 42 Opa! Anos, 50, tá? Tá assando uma costela que vai me convidar. Graças a essa
graças a essa homenagem. Um beijo. Obrigado, você, beijo na família.
Né? E estou à disposição agora como cantor e quem quiser me chamar para o filme aí. Tamo aí. Teatro, dança.
Alô, Almodóvar.
Alô,
beijo,
alô,
meu amigo.
De Piratini para Hollywood, aí ninguém me aguenta.
Um abraço, viu? Obrigada, Quevedo. Falando um pouquinho sobre a trajetória do Florêncio Guerra e seu cavalo, Quevedo, que recebeu o prêmio de melhor ator coadjuvante no Festival de Cinema do Rio de Janeiro, relembrando momentos bonitos da música, da arte do Rio Grande do Sul também, aqui no programa Galpão Crioulo. Olha, muita gente mandando abraço, obrigada pela companhia de vocês, pela audiência. Quero só trazer um recadinho final aqui, que o Luiz Lunques me disse que não conseguiu ontem fazer a doação de sangue para o Pedro Hortaça. Esse telefone, Luiz, ele é um telefone WhatsApp, tá? Esse 3357-2072. Salva ali no WhatsApp e manda mensagem, não é para ligar esse número, tá? E tem sim que tirar a ficha para fazer a doação de sangue, para quem não sabe, para o Pedro Hortaça, que a família está solicitando sangue no Hospital Conceição, aqui em Porto Alegre. Muito obrigada pela parceria, pela audiência de todos. Comigo na técnica, o Ronaldo Fagundes. Na mesa, o Augusto Silveira. Eu sou a Xana Miller, vou me despedindo dessa manhã de domingo aqui com o Galpão Crioulo. Domingo que vem, a gente tá de volta, sábado e domingo na RBS TV e domingo por aqui na Rádio Gaúcha. Até lá, bom domingo.
É o contraponto de ajuntar terneiros e acenar aos velhos e ter humildade. Essa audácia de buscar o novo sem pisar no rastro, reacender as brasas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das caças. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das caças.
Galpão Crioulo.
Eu sei que não.
Nossa tradição na manhã da Gaúcha. Parceria Sol Soluções Yanmar, Pro Audi e Excelsior.